continue com Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Romero Lubambo é o convidado de hoje. Romero, você está sendo acompanhado não só em Brasília, mas também em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco, Teresina, maravilha, Manaus, João Pessoa e Macapá.
Que maravilha, maravilha. Quero chegar no Brasil o quanto mais puder.
Bacana. Bom, a gente vai continuar falando. Você falou aí no Wes Montgomery, falou na coisa das notas econômicas, na forma que
toda
não havia
nota
nada sobrando,
não.
Isso é uma característica de maturidade do músico, uma característica de estilo, porque às vezes as pessoas afirmam que faz parte de uma linguagem. O cara tem um
o gosto, né, dele. É. Né, o gosto dele. Eu acho que vem do gosto, sim, da pessoa já desenvolver a música com o gosto dele, que seja sempre uma coisa melódica, uma coisa musical. Eu acho que o Wes Montgomery teve isso. E o que eu ia dizer também, que a gente, naquela época, não tinha esse acervo todo, essa ajuda toda que a gente hoje tem, né, do YouTube, da internet, dos livros, das escolas, dos CDs, DVDs, de tudo mais. Na internet você abre, você vê tudo. Quero ver John Scofield, eu abro, lá tem 200 vídeos do Scofield, você pode ver os detalhes que... Naquela época não tinha nada, então eu acho que ele já desenvolvia do jeito que ele gostava, do que ele achava que era musical. Eu fiz muito isso também. E eu acho, assim, uma coisa que o acervo hoje em dia, a facilidade que o músico tem para conseguir a coisa da música, ajuda muito, mas você tem que tomar um pouco de cuidado, porque às vezes é tanta informação que acaba, às vezes, também, eu acho que desvirtuando o músico. Às vezes o cara começa a se distanciar dele mesmo. Eu vejo isso muito em músicos
mas
jovens.
Mas era exatamente aí que eu queria chegar.
Pois é. Eu converso muito com músicos jovens e gosto muito, porque a gente sempre aprende com todo mundo. Eu aprendo com muita gente, sempre. Estou sempre aberto a aprender com todo mundo. Os jovens têm ideias maravilhosas, os músicos mais jovens. Mas eu sempre falo, olha, cuidado... Não se desvirtue muito do que você é. Você tem que ter uma imagem dentro e uma imagem, pegar essa imagem dentro e botar para fora na sua linguagem.
Uma identidade, né?
Uma identidade, é isso que eu queria dizer. Então, hoje em dia, como você estuda muita coisa que vem, você tem que estudar isso, tem que fazer isso, a escala disso, blá, blá, blá. Aí você acaba fazendo tanta coisa que você acaba, às vezes, com esse problema de ficar meio perdido, né, com tanta informação. Então, quer dizer, é uma faca de dois gumes. Naquela minha época, eu não tinha uma ajuda para desenvolver o que eu queria. Eu pedi ajuda a algumas pessoas que não consegui. E não tive essa ajuda. Então, eu tive que desenvolver eu mesmo. Eu falei, então tá bom. Entrei no meu quarto, fiquei trancado no meu quarto anos lá.
Teve que ralar mesmo.
Ralei mesmo e descobri um jeito de tocar e tá dando certo para mim. Não quer dizer que vai dar certo para todo mundo, mas para mim, eu quando vou dar aula, workshops lá, eu falo, olha, isso é verdade para mim, funciona assim para mim, esse é o resultado aqui para mim. Se isso for bom para você também, aproveite. Se não, desenvolva a sua própria coisa, entendeu? E que é muito interessante você ter a tua identidade, é a coisa mais importante.
Por isso que você tem tantos fãs, não só de música, mas também do que você fala. Vamos ouvir outra música?
Em português seria o Limpando a Chaminé, em inglês, como chamou lá, foi Sweeping the Chimney. E é uma música minha, que eu fiz quando estavam limpando a chaminé lá em casa, lá em New Jersey. E eu tava só eu e minha filhinha de 3 anos de idade naquela época.
Ah, não era o Papai Noel, então?
Não. Eu encontrei o Papai Noel quando eles estavam limpando, encontrei um lá, meio, lá no meio lá. Não. Enquanto eu tava esperando eles limparem a chaminé, eu falei, Luísa, vamos compor uma música aqui juntos, eu e ela, né? Sentei ali no violão e aí eu perguntava pra ela, você tá legal assim? Ela falou, eu gosto mais assim. 3 anos de idade, a Luísa. E aí eu fiz essa música, Sweeping the Chimney, Limpando a Chaminé. Espero que vocês gostem.
Thank you.
Esse é o Escala Brasileira, o guitarrista, professor, pelo que eu estou vendo aqui, né?
Ah, não
professor
sei não.
Romero Lubambo.
Eu sou mais aluno do que professor, viu?
É o nosso convidado de hoje. Romero, essa coisa da música, essa viagem que é chamada música, essa aventura pessoal, filosófica, a música é uma coisa que você, por estar desde pequeno nela, você certamente às vezes esquece como é que isso funciona para as outras pessoas, né? Os consumidores, aqueles que são sensibilizados pela música.
Uhum.
Enquanto a gente estava ouvindo a música, você me contou que gravou um disco, novamente, o mesmo disco, na mesma fórmula, pelo retorno que ele te deu. Assim, as pessoas gostaram muito. E às vezes as pessoas acham que isso é uma questão mercadológica, nada disso, né? É o contrário.
É, exatamente. É porque é o seguinte, né? Você quando toca, eu posso tocar tantas coisas diferentes, né? Eu dentro de mim aqui tem gosto para tanta coisa diferente. Mas aí você faz uma coisa que as pessoas respondem de maneira mais positiva ainda do que as outras. Por exemplo, esse último disco que eu gravei foi um violão solo. Não teve nenhuma gravação overdub, né, que chamam.
Uhum.
Eu fui lá como se fosse um show ao vivo. Sentei lá no estúdio de um amigo meu pequenininho lá, meu amigo, super amigo há muitos anos. Falei, liga aí. E toquei, como se fosse um show mesmo. E teve uma resposta muito positiva lá fora. Acho que eles dão muito valor a isso. Porque hoje em dia, até mesmo na minha casa, eu tenho Pro Tools, eu gravo lá tudo. Você tem tanta condição de consertar, de gravar por cima, de mudar o som, tanta coisa, que hoje em dia o pessoal acha que dá muito valor. A coisa simples que é você pegar um instrumento e tocar aquele instrumento.
E autêntica, né?
Autêntico. Inclusive deixei bastante coisas que normalmente não se deixaria. Você ia querer limpar mais, acertar mais uma nota aqui, outra aqui, não sei o
quê. Então, já que você falou nisso, eu acho que foi com o Mauro Senil, se não me engano, eu conversei com alguns músicos já sobre esse assunto. E essa coisa de limpar, por exemplo, o som do dedo correndo na corda do violão ou da guitarra. Uhum. O som da respiração quando o cara está num instrumento de sopro.
Uhum,
então,
uhum.
Não, o padrão é tirar tudo isso. Edita isso, tira, porque isso aí é poluição.
Não tirei nada. Deixei tudo lá. Eu tenho a sorte de não ter muito esse lance do tem muitos violonistas, acho que depende muito do suor, talvez, da pele, eu não sei o que é, tem mais barulho. Eu não tenho muito, eu tenho uma coisa até bem, bem limpa nesse. Mas tô falando limpar mais no sentido de, por exemplo, uma nota que saiu que não é aquela que você queira, ou saiu não tão legal, podia ter saído mais forte ou mais fraca. Mas eu deixei porque foi aquilo ali que saiu naquela hora, entendeu? Então eu deixei, é como se fosse uma fotografia da minha vida naquele momento ali. É uma fotografia sem o Photoshop, né?
Ah, legal, mas eu acho que esse assunto não pode ficar por aqui, a gente tem que continuar.
Vamos continuar.
Vamos escolher outra música?
Eu gravei uma música, eu fiz uma música, compus uma música pro nosso querido João Donato, que eu chamei em inglês For Donato, é pro Donato, e a gente podia escutar ela. É uma coisa diferente com aquele ritmo que o Donato gosta tanto, que é uma coisa brasileira, meio cubana, meio latina, né? E aproveitei isso, fiz uma coisa bem pensando nele mesmo. E o César estava comigo de piano e outros músicos lá nos Estados Unidos. Acho que ficou muito legal. Então, esse é por Donato.
Você está com Escala Brasileira.